Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com Carlos Antônio Luque, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Carlos Antônio Luque é professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da FEA e diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Boa tarde, professor Luque.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. É uma honra, um prazer estar aqui.
Professor Luque, como o senhor avalia a situação econômica do Brasil hoje?
Olha, Joel, acho que todos os ouvintes sabem essa resposta. Lamentavelmente, a economia brasileira entrou num declínio do seu nível de atividades, medido pelo Produto Interno Bruto, a partir de 2014. Já em 2014, ela apresentou um crescimento apenas de 0,5%, que significa que o nível de produção ele ficou praticamente estabilizado. E em 2015 e 2016, ocorreram quedas de aproximadamente 3,8%, 3,6%. Então, e 2017 também nada diz, aparentemente o Brasil vai crescer 0,5% novamente. Então, é a pior crise econômica que se tem registrada na nossa história.
As razões dessa crise?
Olha, as razões dessa crise são muito difíceis e muito complexas. Se nós observarmos de um ponto de vista assim, de mais longo prazo, o que a gente nota seria o seguinte: a partir do início da década de 80, ou seja, já várias décadas atrás, a economia brasileira, lamentavelmente, ela perdeu o seu dinamismo e a sua capacidade de crescimento econômico. Pelo menos são os números que são revelados por esse indicador que tradicionalmente os economistas utilizam, que é o nível de produção, o chamado Produto Interno Bruto. Só para dar uma ideia para os ouvintes, entre 1947 e 1979, a taxa média anual de crescimento desse indicador foi de aproximadamente 7,2%, que colocava o país num patamar de um excepcional desempenho. O Brasil seria a China daquelas décadas. Infelizmente, e não é muito fácil de a gente identificar os fatores, a partir de 1980 até mais ou menos 2011, o Brasil perdeu, a taxa média de crescimento caiu para uns 4%, 4,1%. E a partir de 2011 caiu ainda mais e culmina com esse declínio absurdo a partir de 2015. Os fatores, quando se perguntam, e que aparentemente, digamos, são vários, o primeiro fator é o seguinte: infelizmente, houve uma redução gradativa da capacidade de investimento do setor público no Brasil. E isso se traduziu numa questão de uma deterioração de toda a infraestrutura. Quando os ouvintes certamente já devem ter ouvido falar sobre o custo Brasil, isso significa que a nossa parte de infraestrutura reduziu muito, a qualidade reduziu muito. E isso, é claro, dificulta o grau de competitividade da economia brasileira. Em segundo ponto, se esperava que, a partir do Plano Real 1994, quando a inflação foi finalmente debelada, se esperava que, digamos, a economia tivesse uma capacidade meio natural de recuperar a taxa de crescimento econômico, porque se argumentava que a inflação inibia esse crescimento. Mas, lamentavelmente, digamos, apesar de alguns anos termos algum crescimento um pouco mais intenso, isso também não ocorreu. Essa queda do investimento, particularmente o investimento público, posteriormente agravada também por uma queda do próprio investimento privado, se traduziu numa redução do crescimento da produtividade dos fatores aqui no Brasil, particularmente trabalho. E isso vai se agravando. Aí tem fatores de política econômica que equivocadas ao longo do tempo, política cambial, tem taxa de juros elevadíssima, e tudo isso vai confluindo nesse quadro que vivemos hoje.
São essas razões porque os empresários pararam também de investir?
Olha, os empresários, eles investem em função da percepção que eles têm de quais serão as oportunidades de retorno para esses investimentos. E isso está atrelado, evidentemente, muito à expectativa de crescimento que a economia oferece. A partir do momento que a economia começa a reduzir essas expectativas de investimento, a partir do momento que o Brasil, digamos, ter uma taxa de juros excepcionalmente elevada, tudo isso vai inibindo esse desejo dos empresários e, lamentavelmente, fica um círculo vicioso, quer dizer, vai se alimentando um quadro de pessimismo sobre a economia brasileira e vai agravando efetivamente a situação.
O senhor falou na taxa de juros alta. A taxa de juros alta no Brasil é uma situação crônica, né? Como é a inflação também. Como solução, quando aumenta a inflação, se aumenta a taxa de juros. Não existe outra solução para a economia brasileira?
Então, essa é uma outra questão muito importante, Joel. Realmente não há explicação para esse patamar de taxa de juros que tradicionalmente prevalece no Brasil. Os economistas, de modo geral, julgam que o déficit público é que é o responsável por essa taxa de juros, mas não existe essa explicação. Se nós pegarmos a taxa básica de juros, que é muito elevada, e a taxa de juros para os tomadores de empréstimos, que é muito maior ainda, nós ficamos perplexos. Por que que isso existe? O que que caracteriza o Brasil de maneira distinta que outros países que têm situação fiscal muito pior ou igualmente ruim e não têm essa taxa de juros? Digamos, sem me atrever a muitas questões, eu acho que, evidentemente, a questão do déficit, essas questões de incertezas explicam em parte, mas nós não podemos esquecer que o setor bancário é um setor oligopolizado.
Os bancos têm muito poder no nosso país?
Os bancos, eles têm poder, digamos, em todos os países, pela estrutura oligopolizada, e particularmente aqui no Brasil, esse poder, digamos, ele se apresenta com essa taxa de juros inexplicável.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Carlos Antônio Luque para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Na última sexta-feira, participei no Rio de Janeiro do 13º Fórum Brasileiro de Controle da Administração, um encontro promovido anualmente pela editora Fórum, que reúne agentes públicos, representantes dos órgãos de controle, professores e advogados para debater como anda o controle da administração. Neste ano foram debatidos vários temas interessantes e muito atuais. Falou-se, como sempre, do papel dos tribunais de contas. Constatou-se o fato lamentável de que muitos ministros e conselheiros dos tribunais são atualmente acusados de participação em casos de corrupção. Discutiram-se mecanismos para tentar superar esse tipo de problema. Falou-se também da revisão da Lei de Improbidade Administrativa. A lei atual padece de imprecisões grandes, não permite que o Ministério Público faça acordo nas ações, o que dificulta a utilização dos chamados acordos de leniência, e é excessivamente genérica em alguns pontos, forçando a criação de um direito pretoriano por meio das decisões dos tribunais. Por outro lado, é excessivamente rigorosa em alguns pontos, o que dificulta sua aplicação concreta em face do princípio da proporcionalidade. De meu lado, eu insisti em um tema sobre o qual já falei aqui, a transparência administrativa. Salientei que sem avanço da transparência, não teremos efetiva democracia nem no Brasil, nem no restante do mundo. E que não inventaram até hoje melhor remédio para a chaga da corrupção que a força bactericida da transparência. Ponderei também que, muito embora hoje vigorem no Brasil duas leis importantes para a concretização da transparência, a Lei 8.974, de processo administrativo, e a Lei 12.527, de acesso à informação, muito há que se fazer entre nós para que haja um efetivo avanço dessa transparência. Há, por exemplo, que se deixar claro quem são as entidades às quais a lei de acesso se aplica, que empresas estatais, como a Petrobras ou o Banco do Brasil, ou mesmo fundos de pensão de funcionários dessas empresas, e também as entidades do chamado Sistema S, entre muitas outras, devem ser submetidas à lei de acesso. Há que se deixar claro que aquele que pede informações para o Estado tem o direito de obtê-las no formato que desejar. Se eu quero saber quanto, por exemplo, o município de São Paulo gasta com a saúde e como gasta, não me adianta nada receber uma cópia intraduzível do último balanço publicado pela administração. Também no caso dos portais da transparência, há muito que avançar. No final do último semestre, pude informar isso também no encontro da última sexta-feira no Rio de Janeiro, um grupo que coordeno, formado por alunos da graduação e da pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, elaborou um ranking dos portais da transparência. O grupo analisou os portais de todos os estados da federação, do Distrito Federal e de todas as capitais do estado, num total de 53 portais. A análise se baseou em 44 quesitos com pesos relativos, fixados a partir dos estudos desenvolvidos pelos alunos sobre a transparência. A conclusão é que mais da metade dos entes analisados estão abaixo da média. O melhor colocado foi o estado de Pernambuco, com 99,5 pontos em 100. Mas o pior colocado na pesquisa foi o estado do Tocantins, com 46 pontos apenas. Hoje fico por aqui, Joel, mas voltarei na semana que vem para falar um pouco mais desse ranking.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o professor Carlos Antônio Luque, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA. Professor Luque, presidente Michel Temer congelou os gastos, está produzindo uma série de iniciativas e dizendo à população brasileira que as reformas são necessárias. Mas esse congelamento dos gastos é uma solução?
Eu acredito que não, Joel. Evidentemente, eu não vou defender uma indisciplina fiscal, eu não vou defender gastos públicos na área pública de que não sejam eficientes, desperdício de recursos. Mas a tradição aqui no Brasil é que nós sempre tentamos resolver os problemas econômicos através de leis, sem perceber se essas leis são compatíveis com o quadro econômico existente. A gente poderia aqui fazer um rol desde a lei do inquilinato, que para proteger as pessoas que alugavam casas, se colocou um preço máximo do aluguel. Qual foi o efeito? O efeito é que ninguém investia nesse setor de residências para serem alugadas e o preço que a pessoa que necessitava de uma residência acabava sendo muito maior. Posteriormente, a gente teve a lei, e estava na Constituição, que a taxa de juros no Brasil deveria ser no máximo 12%. Também é uma outra questão que sempre se achou que a taxa de juros é muito elevada, e que eu concordo, evidentemente, mas não se disciplina, digamos, na Constituição, a questão desse preço, taxa de juros. Temos uma outra muito interessante, que é a questão do salário mínimo. Se nós olharmos na Constituição, está dito que o salário mínimo deverá ser o suficiente para manter uma família nas questões de moradia, saúde e outras condições. E, evidentemente, nós sabemos também que o salário mínimo não permite essa situação. Após, nós tivemos a questão da própria lei de responsabilidade fiscal, que todo mundo, a maioria dos economistas, elogia como se fosse uma pérola da administração pública. E eu tenho uma impressão e uma visão, não digo que ela não tenha qualidades, mas, por exemplo, existe uma argumentação, e que provavelmente esteja correta, de que há um inchaço da máquina pública, que há um excesso de funcionários públicos. O que, que a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000 diz? Vamos pegar no caso dos estados, poder executivo. Ela diz, o máximo de comprometimento de despesas de pessoal relativamente à receita corrente líquida é de 49%. Então, se identifica um problema, que tem um inchaço da máquina pública. Não se tenta resolvê-lo diretamente. Se tem um inchaço, quais são os setores? Vamos dispensar funcionários? Não. Se diz, não pode gastar mais do que 49%. A relação entre despesa de pessoal e receita corrente líquida. Muito bem. Quando a receita corrente líquida cai em função dessa crise, evidentemente a relação despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida aumenta. Então, muitas vezes, um prefeito ou um governador, ele não fez absolutamente nada de excesso de gastos com pessoal, mas ele vai acabar descumprindo a lei. Portanto, é uma outra lei que também procura resolver problemas econômicos sem atacar diretamente as questões. Mais recentemente, lamentavelmente, tivemos outra, que é essa de limitar as despesas do gasto público. Novamente, se se julga que o gasto público é excessivo, então verificam de que ele é excessivo. E aí tenta-se reduzir esse gasto. Não, tenta-se resolver o problema por uma outra lei. E agora está todo mundo dizendo que, evidentemente, essa lei não será respeitada nos próximos anos. E uma coisa interessante é que nunca se questiona o pagamento de juros. Quando a gente observa os orçamentos públicos, percebe que um dos grandes itens que existem é a questão dos juros.
Diante desta realidade que o senhor apontou, como deve ser a condução de uma política econômica no país? Como deve ser a condução da economia no nosso país?
A primeira percepção que se pode obter é o seguinte, que nós temos que verificar quais são os fatores, digamos, que têm impedido que o governo tenha condições de aumentar a sua capacidade de investimento. Porque aqui, Joel, deixa eu fazer um parêntese, que é o seguinte, no Brasil existe uma percepção que tudo que é setor privado é virtude e que tudo que é setor público é um vício, quando na verdade essa realidade não existe.
E de onde vem isso?
Vem da nossa cultura. O governo é Deus e é o diabo simultaneamente. Ele é o diabo porque tudo que existe de ruim na nossa economia, na nossa sociedade, é problema do governo. Por que que a taxa de juros é alta? O governo. Por que que tem desemprego? O governo é o responsável. Por que que o Brasil não cresce? É uma política econômica inadequada. Por outro lado, todo mundo espera que o governo venha nos salvar através de algum plano. Mas, voltando à questão, eu acho que, digamos, nós temos que tentar verificar. Setor público é importante para o desenvolvimento da economia, assim como o setor privado. Nós temos que dar condições para que o setor público possa atuar de maneira eficiente. E isso provavelmente, digamos, significa, num primeiro instante, um processo de racionalização de gastos, mas não um processo de racionalização de gastos que venha simplesmente por leis, mas tentar verificar quais são as resistências que existem, quais são as distorções e atacá-las diretamente. A partir do momento que se cria esse quadro, digamos, eu acho que toda a capacidade de investimento do setor público possa se recuperar, a economia possa apresentar o crescimento econômico e aí tudo se soluciona. Mais um ponto. toda a discussão que existe hoje sobre questão de reforma da Previdência, eu não sou contrário à questão da reforma da Previdência, ainda que eu devesse ser porque eu tenho 70 anos. Mas toda a questão de reforma da Previdência...
Porque se coloca ela como uma solução de todos os males.
De todos os males. E todas as outras grandes reformas que se propõem, tudo isso estaria muito amenizado se o Brasil, ao invés de ter crescido zero em 2014, 2015 caiu quase 4%. Da mesma forma, 2016, se o Brasil tivesse crescido a 2,5%, 3%, toda essa discussão estaria em um outro patamar. Provavelmente teria surgido apenas nos meios acadêmicos.
Vamos continuar nossa conversa depois de ouvir uma música da sua escolha. Elis Regina, Caça à Raposa.
O olhar dos cães, a mão nas rédeas e o verde da floresta. Dentes brancos, cães, a trompa ao longe, o riso, os cães, a mão na testa. O olhar procura, antecipa a dor no coração vermelho. Senhorita e seus anéis, corcéis e a dor no coração vermelho. O rebenque estala um leque à ponta. Foi por lá.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, disse estar muito perturbado pela violência ocorrida nesse domingo na Catalunha. Agências de notícia informaram que confrontos entre a polícia e manifestantes marcaram o dia do plebiscito sobre a independência da região autônoma espanhola. Na consulta, teriam participado mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. Zeid al-Hussein pede às autoridades da Espanha que garantam investigações completas, independentes e imparciais de todos os atos de violência que provocaram centenas de feridos. Na nota, o chefe de direitos humanos destaca ainda que as respostas da polícia devem, em todos os momentos, ser proporcionais e necessárias. Zeid disse acreditar fortemente que a situação atual seja resolvida através do diálogo político e com pleno respeito às liberdades democráticas. Outro apelo feito ao governo da Espanha é que aceite sem demora os pedidos de visita de especialistas em direitos humanos da ONU. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Carlos Antônio Luque, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA. Professor Luque, o senhor enumerou uma série de razões a respeito da nossa economia. E uma outra discussão que se tem aqui no país é em relação ao tamanho do Estado. Qual deve ser o tamanho do Estado ideal para conduzir a economia no nosso país?
Então, essa, Joel, é uma outra questão. Eu tenho ouvido colegas meus, economistas, que dizem esse tamanho do Estado é insuportável pela economia brasileira. Mas evidentemente que ele é insuportável. O problema não é o tamanho do Estado, o volume de despesas. O problema é que o PIB está caindo, a arrecadação está caindo. Então, evidentemente, seria como se eu fosse reduzindo o tamanho da gaiola e aí chego à conclusão que o passarinho é muito grande para aquela gaiola muito pequena. Digamos, não existe uma definição do que é o tamanho do Estado. O tamanho do Estado, digamos, eu vou falar uma generalidade que não significa nada, mas o tamanho do Estado é aquele tamanho adequado, digamos, para a solução dos problemas econômicos que são necessários. Se nós temos problemas econômicos e sociais graves, se nós temos uma distribuição de renda grave, isso evidentemente exige uma presença do Estado. Nós não podemos desconsiderar. A economia de mercado resolve muitos problemas.
Mas não tudo.
Mas não todos.
Muito bem, professor Luque, estamos no final da nossa entrevista, o tempo passou rápido, foi um grande prazer recebê-lo. O senhor é esperançoso em relação à economia e ao nosso país?
Eu sou esperançoso, esperançoso por natureza. Todo corintiano tem esperança que mesmo por pior situação em que esteja o jogo, até o final dos 90 minutos alguma coisa vai acontecer e nos dar a vitória.
O Brasil deve superar sua crise econômica e política?
Superará, com certeza. Eu tenho esperanças de que isso ocorra. Eu acho que os jovens, certamente, eles vão ter condições de fazer do nosso país ele cada vez melhor. É claro que quando a gente observa aqueles números que a economia perdeu sua capacidade de crescimento econômico, a gente pode ficar um pouco menos esperançoso. Mas no final, certamente, o Brasil vai encontrar novamente aquela sua trajetória exitosa de um crescimento econômico mais acelerado, com uma melhor solução dos problemas econômicos e sociais.
Agradeço a participação do professor Carlos Antônio Luque, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, e diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos. Intolerância, eu me importo, e você? Pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.